legal. Quem for ao Largo do Santo Antônio, além do Carmo, neste carnaval agora, poderá curtir um passeio pela música popular brasileira, pelos sucessos do carnaval, com canções de Gilberto Gil, Moraes Moreira, Saulo Fernandes, Ivete Sangalo, Jal, Magari, Lorde, Russo Passapusso, também KM, Riachão e ainda, claro, curtir canções nacionais e internacionais clássicas. Enfim, quatro orquestras, quatro maestros e oito bailes com diferentes repertórios vão animar a festa por lá no período de 18 a 21 de fevereiro. Pleno Carnaval é o projeto Coreto das Orquestras, que vai oferecer arranjos especiais dos maestros Fred Dantas, Paulo Primo, Sérgio Benucci e Zeca Freitas. A ação é uma iniciativa da Prefeitura por intermédio da Saltur, como parte do propósito de revitalizar o carnaval do centro da capital baiana. O presidente da Saltur, que é a empresa Salvador Turismo, Isaac Edington, está conosco. Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Tudo bom, Isaac? Bom dia para você.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos aí, ouvintes. Levi, prazer estar aqui com vocês, participando aqui, sobretudo, para falar de carnaval. Então, estamos aqui à sua disposição.
Pois é, eu comecei falando dessa ação, desse coreto, coreto das orquestras previsto para o carnaval, mas ele faz parte de um pacote de ações com o objetivo de revitalizar o carnaval do centro, que nos últimos anos ficou ressentido, não é? Colocado meio de lado, muitas agremiações, muitos blocos se sentindo prejudicados. O que, que a Saltur está pensando no todo aí para, de fato, oferecer um carnaval no centro bem diferente dos carnavais passados?
Bom, Jefferson, para você ter ideia, esse ano, nossa prefeitura, né, trouxe uma iniciativa bem interessante. Nesse sentido, foi uma das principais diretrizes, né, do prefeito Bruno Reis, que a gente atuasse no sentido de trazer novas atividades para o centro, reforçar o Carnaval do Centro, não só reforçar, fortalecê-lo, mas também reposicionar esse carnaval que é tão importante para a cidade de Salvador. Então, nós criamos a iniciativa chamada Cole no Centro, e justamente é um pacote, eu diria assim, é um projeto onde tem várias iniciativas de fortalecimento desse espaço, né, no Carnaval de Salvador, que vão desde a contratação de grandes atrações para circular no circuito da avenida. Você sabe da importância, né, desse circuito para o Carnaval de Salvador, então esse ano, já desde quinta-feira, a gente tem uma ampla programação artística já pautada com apresentações de várias estrelas do nosso carnaval. Eu diria da maioria das nossas estrelas do carnaval esse ano estarão desfilando no Carnaval do Centro. E também algumas iniciativas no sentido de reforçar também em palcos fixos, né, com conteúdos diferenciados. Então, esse é um deles. Então, por exemplo, a gente tem um movimento aqui em Salvador, Jefferson, de orquestras populares muito forte. E a gente faz questão de todo ano participar e fortalecer esse movimento das orquestras e trouxemos para o carnaval e levamos para um lugar que a gente acha que tem muito a ver, que é o Santo Antônio Além do Carmo, aquele lugar belíssimo, que inclusive tem um coreto, né, que até simbolicamente tem uma tradição desse tipo de apresentação no pôr do sol. Então isso vai acontecer no carnaval. A gente convidou as principais orquestras populares de Salvador para participar, então durante 4 dias, no final da tarde, então, para que, para o deleite das famílias, né, que participa ali do carnaval do Santo Antônio Além do Carmo, que na nossa opinião também tem que ser muito mais esse tipo de carnaval. Eu acho que é essa coisa bem mais familiar, né, que possa estar levando esse tipo de atividade para lá. Então a gente vai fazer isso contando com essas orquestras fantásticas que a cidade de Salvador tem. A gente sempre que tem oportunidade no aniversário da cidade, no Festival da Primavera, agora, por exemplo, no final do ano tiveram várias apresentações das orquestras populares aqui no Campo Grande. Então a gente faz questão de prestigiar os músicos de nossa terra, sobretudo dessas orquestras que vão também participar do Carnaval de Salvador. E aí a gente tem também uma série de outras iniciativas, além dessa programação do Campo Grande. Então, por exemplo, esse ano nós trouxemos um projeto muito interessante chamado Donas do Som, que vai ocupar um espaço também que já foi importante para a cidade de Salvador, que é aquele estacionamento ali em frente ao Cine Teatro Glauber Rocha. Então a gente vai estar ocupando lá com uma programação também bastante diferenciada, chamada Donas do Som. E essa programação também tem toda uma simbologia, né, de todo esse movimento cultural que a gente tem na cidade, com relação à participação de artistas mulheres. Será um palco só de mulheres, mulheres pretas, um movimento que também busca também mandar uma mensagem muito interessante contra a homofobia, contra o machismo, contra a violência. Então, a gente preparou uma programação muito especial. A gente tem como madrinha desse espaço Dona do Som, a Larissa Luz, que também é outra artista fantástica que está sempre conosco. Aí vamos ter Meli, Nessa, Márcia Castro, Tulipa Ruiz, uma programação assim muito diferenciada e com mulheres que tem uma participação muito ativa, tanto culturalmente como em todos os seus talentos musicais, mas também, sobretudo, com essa simbologia que a gente também acha que faz parte, no momento como esse, tão importante do Carnaval, passar essa mensagem importante, de contra a homofobia, o machismo, a violência. Então, a gente vai estar trazendo também essa iniciativa para o centro da cidade. E tem uma outra coisa muito bacana, Jefferson, com toda essa discussão, em relação, que sempre vem à tona, né? Não, axé music, como é que é? O axé já morreu, porque tem espaços que vem ocupando no Carnaval de Salvador, enfim. E aí, para dar um contraponto a essas discussões, por exemplo, esse ano a gente criou um espaço muito bacana ali no Largo da Tieta, chamado Axé Pelô. Então a gente vai ter dentro do Pelourinho, dentro do Centro Histórico de Salvador, um palco, e convidamos, eu diria assim, um conjunto de artistas que são precursores do Axé Music e que fazem sucesso até hoje. Então a gente vai estar levando para lá nossa queridíssima Sara Jane, Paulinho Boca de Cantor vai estar se apresentando, Ana Mameto, Carla Vise, Kátia Guima, Carla Cristina. Convidamos também o Bailinho de Quinta para participar, Jerônimo, que todos nós conhecemos bastante e faz parte do nosso carnaval já há bastante tempo, Will Carvalho. Ou seja, uma programação muito focada no fortalecimento desse movimento musical, que projetou a Bahia, Salvador, para o mundo. Então, a gente também fez questão esse ano também de levar para o Centro Histórico essa iniciativa que a gente acha que faz todo sentido, sobretudo nesse momento que a gente quer fortalecer o Carnaval de Salvador. Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer. Uma outra coisa dentro dessa programação, Jefferson, é que você sabe que a gente começa a trabalhar no Carnaval já com bastante antecedência, a gente procura sempre estar tá planejando e trazendo novidades, e tem coisas ao mesmo tempo que acontecem no meio do caminho, né? Então, esse ano a gente, logo depois que terminou o Festival da Virada, a gente foi muito provocado, que nós criamos lá no festival esse ano um palco chamado Palco Brisa, que foi um sucesso, né? Eu não diria assim, pessoal, sempre quando comenta esse tipo de iniciativa, não, tem o palco principal e o palco 2. Na verdade, não foi o palco 2, foi o palco Brisa. Lógico que, é claro, diante da dimensão do que a gente chama de palco virada, porém, fez muito sucesso. Então, o que eu recebi aqui de pedidos, poxa, e aí, quando é que vai ter palco Brisa de novo e tal? E aí pensamos, poxa, por que não trazer para o Carnaval? E aí trouxemos também para o Centro Histórico de Salvador. Então, vai acontecer lá o palco Brisa, também com bastante sucesso, também com a programação bem diferenciada de artistas que têm feito muito sucesso e com uma mistura também de ritmos musicais dos mais diversos. Então vamos ter Scanibás, DJ Xirita, Sistema Pagotrap, Afrocidade, Digo, Mister Armengue, Young Piva, ou seja, Pedro Pondé. Uma programação também diferenciada, também ali no espaço cultural da Barroquinha, assim, ali naquele centro, que vai estar fervilhando esse ano de atividades. Então, é muita atividade que a gente vai estar levando para o Centro Histórico de Salvador. Então, a gente está super animado para poder iniciar esse carnaval, trazendo essas novidades, sobretudo de fortalecimento. Uma outra coisa também que vai acontecer, Jefferson, que a gente trouxe também como uma surpresa aí para esse carnaval, que também nunca aconteceu, a gente abriu um espaço diferente no Campo Grande. Então vocês vão observar agora nos próximos dias, que estamos aí já na reta final de montagem das estruturas. Vocês vão observar que no centro do Campo Grande, entre os praticáveis ali da TV, que você conhece muito bem aí, durante muitos anos atuando em rádio, em TV,
Sim.
e entre os espaços oficiais ali da prefeitura e as TVs, a gente abriu um espaço ali no meio. Então vamos ter a Varanda da Folia. Então a ideia é que o Campo Grande fique o tempo inteiro com música. Então, a gente sabe que em vários momentos, entre uma agremiação e outra, fica aquele espaço. Esse ano a gente não vai ter esse espaço. Nós vamos ter música o tempo inteiro, com a programação também direcionada para que tenham apresentações musicais dentro daquele espaço. Vamos ter, por exemplo, um DJ o tempo inteiro, agitando aquele lugar, ou seja, não vai ficar o tempo inteiro sem música, e ao mesmo tempo convidamos algumas atrações que vão estar participando, a Delmo Casé, vamos fazer um encontro com o Liniker, que vai estar participando, o próprio Paulo em Boca, ele cantou, vai estar lá com a gente, Telefunk Soul, que é um DJ que a gente gosta muito e que faz parte já desse contexto aí, com uma programação muito variada, assim, misturando a música eletrônica com Carnaval, Motobar, Larissa Luz. Vamos ter uma programação dentro do Campo Grande, naquele espaço ali. Ou seja, a ideia é que nesse Carnaval ali no Campo Grande não tem espaço para vazio, que a gente tenha todo espaço ocupado com música durante o tempo todo lá no Campo Grande.
Dá para ver que o pacote é grande, não é verdade? O pacote é
É grande, viu,
grande,
Jefferson?
louvável
É
essa
grande mesmo,
iniciativa
viu?
da prefeitura. E penso eu muito em função da mudança de cara do carnaval que a gente vem verificando ao longo desses últimos anos, não é? De 2018, talvez, para cá. Teve a crise econômica no país, os altos custos para colocar um trio na rua, mudança de mentalidade do folião, que acabou migrando muito para os
Isso.
camarotes também. E uma reclamação que era recorrente também, Isaac, no sentido de a ordem do desfile dos blocos, por exemplo, dos blocos, das agremiações, enfim. Falando ali agora do circuito Campo Grande mesmo, não necessariamente no centro histórico, que lá a gente sabe não tem desfile de blocos, desfile de trios elétricos, nada disso, é mais aquela folia de blocos menores, né? Orquestras como essas que vão se apresentar no Largo do Santo Antônio, além do Carmo. Os blocos afros, eles, por exemplo, reclamavam muito da pouca visibilidade que passaram a ter e também da falta de incentivo financeiro para garantir a permanência deles no carnaval. Alguns deles, algumas das agremiações, ficaram ameaçadas com o risco de não sair. Nos últimos carnavais, nesse carnaval, penso que a dificuldade deva estar sendo semelhante. Nesse sentido, o que que está sendo feito para garantir que, por exemplo, os blocos afros continuem tendo o protagonismo que sempre tiveram e com o apoio financeiro necessário? Isaac.
Olha, Jeff, eu posso dizer aqui sem dúvida alguma que esse ano a gente deve ter o carnaval mais afro da história da cidade. O prefeito Bruno Reis, inclusive, convidou, né, as principais agremiações de entidades de matriz africana lá no escritório, juntamente com o secretário Pedro Tourinho, conversou com todos eles. A nossa secretária Ivete Sacramento, que também é uma pessoa super dedicada a esse tema, que também parceira, sobretudo quando a gente fala em parceria com as entidades. Então, assim, o prefeito convidou essas entidades. Você tem ideia, Jefferson? Esse ano a gente vai apoiar mais de 150 entidades de matriz africana que têm tradição no carnaval e que muitas vezes não têm recursos para poder fazer as suas apresentações e participar do carnaval. Esse ano eles vão receber um aporte financeiro exclusivamente para que possam estar participando da festa. E são justamente, Jefferson, aquelas entidades que de fato têm mais dificuldade para poder fazer captação de patrocínio, têm mais dificuldade até no sentido organizacional, de estruturante, para que possa fazer isso de forma mais eficiente. A prefeitura está nesse momento elaborando, na verdade já fechou essa iniciativa, já fez um processo de diálogo com essas entidades por meio de seus representantes e irá liberar recursos para que possam essas 150 entidades participarem, além de das entidades que todos nós, de certa forma, já conhecemos bastante e que já fazem parte da tradição, aquelas entidades que, apesar de serem entidades que tem mais visibilidade, mas também tem dificuldades, como Ilê Aê, como o próprio Gandhi, como o Olodum, como o Malê, o Muzenza. Todas essas entidades foram convidadas pelo prefeito Bruno Reis para que possam, e o prefeito garantiu recursos para que possam participar do desfile esse ano, e com esses recursos também fortalecer essas entidades, que você sabe que durante o carnaval é um momento importante para que essas entidades se fortaleçam e possam, ao longo do ano, também desenvolver os seus projetos. Então, esse ano, certamente, será o carnaval mais afro da história da cidade, sobretudo por essa ação que a prefeitura está fazendo, de fortalecimento dessas entidades, sobretudo agora, nesse período tão importante para todos nós.
Bom dia, Isaac, Ernesto aqui. Parabéns pelo
Opa!
trabalho. A gente queria dar um
Ô, Ernesto!
10 para a prefeitura por. Nunca uma organização de carnaval vai ser consenso, né, Isaac? Desde que a gente começou, desde que eu
Claro,
comecei,
claro. Se for, não
sempre
é
tem problema. Não
Salvador.
é Salvador,
Não é o
claro.
Carnaval de Salvador.
Mas a gente
Não
vê o
tenha
esforço
dúvida.
da prefeitura, também o esforço do governo. A gente fica feliz vendo as duas instâncias de governo trabalhando juntas para oferecer para a gente um serviço adequado, um carnaval bem, bem estruturado, a gente bate palma. O único ponto negativo, é isso que a gente tem batido toda semana aqui, todo dia, aliás, mas está fora da sua alçada, que é essa questão dos ambulantes. Mas o nosso reconhecimento aí é o trabalho que a prefeitura faz. Eu queria te fazer uma pergunta mais sobre esse aspecto da festa no centro da cidade e com esse impulso que o carnaval de rua está tomando no país inteiro. A gente já vê os moradores do bairro Pinheiros, em São Paulo, reclamando dos transtornos. Em BH também o pessoal reclama. Até no próprio Rio de Janeiro, que também é uma cidade muito carnavalesca, moradores que não são tão foliões assim, reclamam e é preciso sempre administrar essa tensão. Mas aqui tem um debate, esse ano teve debate, vai para a boca do Rio, não vai para a boca do Rio. Esse esforço importante para revitalizar o carnaval do centro e as alternativas, né? O que é que se pensa, esse carnaval está resolvido, mas para os próximos carnavais? Eu vi que a prefeitura parece desistiu do circuito Boca do Rio, voltou a se discutir a ideia de Brown de levar o carnaval para o comércio, que não é uma área residencial. O que é que você acha disso, Isaac? O que é que a prefeitura está planejando, pensando, porque a gente sabe que acabou a quarta-feira de cinza, você já começa a trabalhar no carnaval seguinte.
Já começa, né? É verdade. É interessante, né, você comentar sobre essa questão dos carnavais. Durante a pandemia, nós acabamos nos aproximando muito de outras cidades, os gestores do carnaval, com toda aquela questão que vocês acompanharam muito bem ao longo desses últimos 2 anos. Então ficava aquela coisa, não, vai ter carnaval, não, e o carnaval vai ser em dó, então faz projeto para carnaval em dó, não, não vai dar para ter o carnaval assim, olha, talvez o carnaval seja com algumas restrições e tal. Então acabou que nós criamos uma rede de cidades do carnaval, de gestores das cidades, principais cidades que fazem o carnaval, e praticamente 1 ou 2 vezes por mês nós nos reunimos aí por meio de teleconferências e interagimos muito. Tivemos aqui a Expo Carnaval Brasil, que a gente participou, a prefeitura inclusive foi uma das apoiadoras, incentivou para que esse encontro fosse feito aqui em Salvador, então a gente conversou muito. E aí todo mundo tem as suas dores, né? É incrível isso. E as dores são, de certa forma, guardadas devidas proporções. São essas questões que você pontuou muito bem aqui. Então, no Rio, lá o sujeito tem lá o carnaval oficial da cidade, porém, do nada aparece na rede social, o pessoal marca o encontro e aí estão num determinado
Viram furdunço.
E aparece. É o maior... Então, assim, e Salvador, quando a gente compara com as outras cidades, não desmerecendo nenhuma delas, ao contrário, ela tem um aparato de capital intelectual, capital humano e logístico para o carnaval, posso dizer para você, diferente de qualquer outra cidade do Brasil. Então, a gente tem aqui um sistema de segurança pública que tem uma inteligência, né, uma expertise para grandes eventos, que eu não conheço nenhuma outra cidade do Brasil que tenha um sistema de segurança pública, esse complexo de polícia militar, polícia civil, a tecnologia embarcada aqui, que favorece muito as operações aqui do carnaval. Tanto também quando a gente fala em sistema de saúde, banheiros químicos, a logística de identificação dos espaços na cidade e tal, em Salvador funciona muito bem. Então, é lógico, é claro que a cidade se reconfigura bastante nesse período. E, de fato, o que é que a gente tem hoje? A gente tem espaços na cidade, vocês podem acompanhar agora, e vocês circulam muito pela cidade, e vocês veem que praticamente todas as infraestruturas que fazem parte desse contexto de serviços públicos, que são importantíssimos para uma festa como o carnaval, eles estão todos no meio da rua, porque não há espaço para que possa ser ocupado. Então, naquele momento dessa discussão do carnaval, nós recebemos uma provocação do trade do carnaval para que começasse a se discutir uma forma de transferir uma parte desse carnaval. Em primeiro momento, em nenhum momento se discutiu tirar o carnaval da Barra e levar, né, para a Orla de Salvador, mas a começar daquela região da Boca do Rio. E justamente por conta de todos esses problemas, os próprios moradores da Barra reclamam bastante, e é natural que reclamem. De fato, você ter essa infraestrutura praticamente em todas as ruas da Barra tem interdições, porque tem infraestrutura no meio da rua, porque não há mais espaço para que essa infraestrutura, que dá um conforto para os foliões, fiquem em locais mais adequados. E trouxeram essa iniciativa, o prefeito, é lógico, como um democrata que é, não, então vamos embora, proponham, estudem. Determinou que eu me juntasse a esse grupo de pessoas que fazem o carnaval, estudamos com os nossos técnicos, né, dentro do tempo que a gente teve, e vimos essa possibilidade para que isso pudesse acontecer, né, e ver quando seria o melhor período para fazer. Tem uma obra que vai ser realizada na região ali de Pituaçu, e essa obra, é lógico, quando se realizar, você não vai poder fazer nada lá por conta da obra. O prefeito, inclusive, determinou que esta obra já seja adaptada, ela já tenha, né, com outro olhar, para que, com essa possibilidade, uma vez que, se um dia o carnaval for transferido para lá, essa obra terá, espaço suficiente para que os equipamentos possam desfilar. Então, a obra já está sendo pensada, né, já foi reconfigurada, para que na realização dela haja espaço para que você possa fazer, onde você possa colocar infraestrutura, onde você os trios possam trafegar, porque o que foi nos apresentado na época dessa discussão foi, os grandes desfiles dos grandes blocos com os equipamentos eletrônicos, trios esse trio elétrico, os carros de apoio, pudesse ser transferido do circuito da Barra e pudesse ir para este novo local. E ia se discutir qual o melhor formato para o Carnaval da Barra, que há uma tendência nessa discussão de ser um carnaval que dá muito certo, que acontece hoje durante alguns dias, como é o caso da próxima quarta-feira, que todos nós iremos participar lá, do circuito intitulado Sérgio Bezerra, onde você tem bandas e fanfarras, a exemplo do próprio Fuzuê, que acontece nesse próximo sábado, onde você tem um carnaval com outra temperatura, sem equipamentos eletrônicos, com bandas e fanfarras, que, ao nosso ver, nos parece, e da grande maioria das pessoas de bom senso que começaram a discutir esse projeto, uma alternativa a ser discutida interessante para que não tirasse o Carnaval da Barra, e sim que esse local tivesse um novo formato, não, um formato de carnaval nessa tendência que já acontece hoje, né, sim, né, na quarta-feira e no pré-carnaval, e o Carnaval dos grandes blocos, onde é necessário ter espaço para o desfile dos equipamentos eletrônicos, né? Ter espaço para colocar infraestrutura de polícia militar, posto de saúde, CEMOP, posto de controle de fluxo, bombeiro, polícia civil, enfim, que é um aparato gigantesco de serviços públicos, onde lá naquele circuito existem espaços no canteiro central, e tem, lógico, seria o circuito à beira-mar mais bonito do Brasil, enfim, uma série de vantagens que nos parece interessante, porém, acabou que essa discussão ficou muito tempo sendo discutida. Aí houve também questões, eu diria, não tão republicanas no meio dessa discussão, e acabou o tempo passando e isso não houve tempo de se implementar. E aí o que fica agora para o futuro, essa discussão, eu acho que no momento certo essa discussão poderá voltar, a prefeitura vai estar aberta, como o prefeito sempre esteve, novamente a se discutir, para que possa avaliar se muda ou se não muda. Isso, e o carnaval não é uma coisa que você aperta o botão, toma decisão por decreto e faz. Não é assim que funciona, né? Todos vocês sabem. Eu me lembro que todos aqueles que acompanham o carnaval há bastante tempo, não houve nenhum decreto que determinou que o carnaval fosse na Barra, né? Ele simplesmente começou a acontecer. Todos nós lembramos muito bem que
A
eram, na
alma do
verdade, os
carnaval é
blocos
isso aí, né?
alternativos. Hein?
A alma do carnaval é isso aí, né? É assim que a gente
É,
construiu o
exatamente.
carnaval.
Então,
Tem que organizar de
naquela
alguma
época ele
maneira, mas.
foi. Então, é como eu falei há pouco instante, né? A gente estava aqui trabalhando todo o planejamento do carnaval. Depois do Réveillon, a gente teve um negócio que fez muito sucesso, que foi o Palco Brisa, e resolvemos colocar no meio do carnaval. Então, as coisas acontecem dessa forma. Então, é lógico que diferentemente do que acontece às vezes em outras cidades, hoje em dia se planeja melhor, tem que ter uma infraestrutura adequada para que poder isso aconteça. Eu me lembro, por exemplo, agora existe toda uma discussão lá em relação ao Santo Antônio, por exemplo, do Carnaval do Santo Antônio, que aí, por exemplo, o que é que a gente fez? Poxa, nós não vamos levar trio elétrico para o Santo Antônio, nós não vamos levar, não, vamos levar para o Santo Antônio algo que faça sentido para aquele espaço, né, que seja adequado para esse espaço. Então, a prefeitura, a gente pensa essas coisas com muito cuidado. Então, assim,
E
tanto
olha,
é que a gente está levando para o Santo Antônio orquestra no pôr do sol, algo que é bastante adequado para aquele espaço. Não estamos levando trio elétrico, não vamos botar um palco gigante. Não, é um coreto que vai ser ativado, com orquestras tocando. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando propõe esse tipo de atividade, para que de
olha,
fato ela tenha a ver, sobretudo com as comunidades locais, né, de
da
cada
nossa
região.
parte, Isaac, receba o nosso apoio, a nossa torcida para que todo esse esforço da prefeitura de fato tenha êxito, que seja um carnaval mais democrático. Inclusive, recentemente, não tem muito tempo, o prefeito Bruno Reis falou que o Carnaval dos Ricos estava garantido, que o foco agora era para garantir um carnaval para os pobres, porque a gente vê, não é, muita elitização, não é, durante o carnaval nesses últimos tempos, e com esse esforço a gente espera sim que o espaço seja mais
democrático e conte conosco, viu? Que seja de fato um carnaval muito exitoso. A gente comentava durante a pandemia, né, que esse carnaval de 2023 vai ser o carnaval. E tomara que seja de verdade. A gente conversando aqui com Isaac Edington, presidente da Saltur, empresa Salvador Turismo, que está diretamente aí ligada na organização do carnaval. E muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Sucesso. Valeu. Que a gente volte a falar para comemorar os louros aí desse carnaval, depois de 2 anos aí sem essa folia. Tá bom?
Pois é, que agradeço revê-los. Aí fomos colegas durante muitos anos, né? Nós três aqui, todo mundo com cabelo branco.
É verdade, meu amigo.
Foi os tempos aqueles.
Mas que bom a gente poder continuar, não é, trilhando esse caminho e se cruzando eventualmente mais uma vez aí juntos. Isso é uma grande satisfação.
Tenho saudade aí dessa época de estar aí do outro lado do balcão, viu? Tenho certeza.
Com certeza. Obrigado, Isaac. Um prazer falar com você. Sucesso mesmo, viu?
Gente, muito obrigado a vocês. Sucesso para vocês aí, parabéns aí para vocês aí pela cobertura aí que vocês fazem dia a dia, sei do esforço que é colocar um programa de rádio no
ar. Você é da área, afinal de contas, você está aí circunstanciando. Você é da área.
Não é nem mais rádio, né?
É verdade.
Não
é
nem mais rádio, né? Então, assim, sobrevivemos hoje, já somos multiplataforma, né? Então,
isso aí.
Seguimos firmes.
Maravilha, muito obrigado, Isaac, um abraço forte, até uma próxima, então.
Obrigado a vocês.
Agora são 7h57 na tarde fina.